Como nós já vimos várias vezes sobre a grandeza de Hanukkah. Hanukkah representa mais do que qualquer coisa a Mesirut Nefesh, o alto sacrifício. O alto sacrifício que os Hashmonaim tiveram em se levantar e lutar pelo ideal de Hashem, por mais que tudo indicava que eles não vão conseguir vencer essa batalha. O senhor Mordechai Hanzin esteve preso na Sibéria. E lá ele ficou por 21 anos. Quando estava chegando a festa de Hanukkah, alguns colegas ali se juntaram e começaram a pensar como eles vão fazer para acender as velas de Hanukkah em Hanukkah. E no final, eles combinaram que cada um vai fornecer um pouquinho da sua roupa para que eles pudessem fazer pavios. E cada um vai também fazer uma pequena doação diária do pouco de margarina que eles recebiam nas refeições, se é que pode chamar de refeições, que é o que dava força para eles para aguentar aquela fome desgraçada e naquele frio. Quando chegou a primeira noite de Hanukkah, esse senhor Mordechai foi honrado pelos colegas a ser aquele que vai acender as velas de Hanukkah, porque ele era o mais velho da turma. Logicamente que ele ficou muito emocionado. E assim que ele terminou de acender as velas de Hanukkah, com muito temor, a porta foi aberta, de repente, pelos policiais, guardas do campo. E eles bateram nesse grupo sem piedade. E foram imediatamente levados para uma prisão, dentro da prisão que eles já estavam. Era um lugar tão estreito e escuro, não dava sequer para sentar. E lá eles ficaram alguns dias. Eles foram indiciados, foram levados ao julgamento por estarem tendo algum tipo de contato com o inimigo por intermédio de luzes, de velas, sinais luminosos. Chegou o dia do julgamento. E o pedido do promotor era pena de morte para eles. Chegou o momento do julgamento e o juiz disse que eles têm o direito de defesa. O que eles têm a dizer? Nesse momento, o senhor Morgan entendeu que ele precisa falar alguma coisa, qualquer coisa que seja, para tentar, quem sabe, salvar a vida do grupo inteiro. Mas ele não sabia nem o que falar. Ele começou a chorar desesperadamente e não sabia o que dizer. Até que ele conseguiu se acalmar um pouco, ele se aproximou do juiz e disse: senhor juiz, a única coisa que nós queríamos aqui era acender as velas de Hanukkah, que é uma lei nossa religiosa. O que? Disse o juiz, vocês acenderam velas de Hanukkah? E de repente eles viram brilhando os olhos dele, do juiz. E uma grande emoção se percebia na face desse juiz. Ele mandou todos os guardas saírem, se retirarem. E ele disse para o grupo: vocês, por algum acaso, queriam saber como que se acende velas de Hanukkah? Eu vou mostrar para vocês como é que se acende as velas de Hanukkah. O juiz pegou todas as acusações, toda a papelada, e botou fogo na frente deles. E depois disso, ele chamou os soldados e falou: vocês espalhem bem essa turma aqui, que eles, para eles não se encontrarem mais, porque eles são tão desprezíveis eles não valem um tiro, eles não valem uma bala. Quando eu estava sendo levado pelos guardas, o juiz se aproximou e falou no meu ouvido que ele também é um judeu. Ele falou: eu peço para você orientar as futuras gerações, como que se acende velas de Hanukkah e com quanto alto sacrifício que se acende as velas de Hanukkah. Essa é a história do nosso povo. Nós sempre demos a vida por Deus. E quando chega Hanukkah, que representa esse alto sacrifício para poder cumprir o mitzvot, para poder estudar Torá, mais do que nunca nós demonstramos isso de uma forma tão brilhante ao nosso povo ao longo de todas as gerações. Eu queria encerrar com um pensamento muito interessante. E começando com uma história de vida. A senhora Edith Eger. A Edith Eger era uma bailarina na Hungria. Ela começou a estudar de pequenininha, ser bailarina. E em um dado momento, infelizmente, o sonho dela era chegar às Olimpíadas. E no final das contas veio e começou o Holocausto. E todas as pessoas da cidade foram postas dentro de vagões de animais e levados para Auschwitz. Ela chegou próximo de Auschwitz e a sua mãe disse para ela: olha, minha filha, eu não sei o que vai ser, não sei onde estão levando, onde estão nos levando. Uma coisa assim eu tenho a te dizer. Lembre-se para sempre que o que nós temos e nós colocamos aqui dentro da nossa cabeça, ninguém vai conseguir tirar de nós. Eles chegaram em Auschwitz, a mãe foi mandada imediatamente para a câmara de gás, e ela, a menina, foi levada para um dos barracos, uma das barracas. O Dr. Mengele, famoso anjo da morte, veio visitá-la, porque ele amava música e adorava dança. E ele chegou para ela e falou para ela: eu ouvi falar que você é uma dançarina. Eu quero que você dance para mim. E ela, num primeiro momento, pensou, depois de todo esse dia que ela passou, como ela pode dançar? Como ela vai conseguir dançar? Mas ela começou a pensar e lembrar das palavras, últimas palavras da sua mãe. O que se coloca aqui dentro, o que nós colocamos aqui dentro, ninguém tira de nós. E ninguém pode nos influenciar. E naquele momento, ela pensou, imaginou que ela está agora no teatro de Budapeste. E está dançando uma música de Tchaikovsky. E ela começou a dançar com uma leveza. Dr. Mengele ficou olhando, muito impressionado. E quando ela terminou, ele jogou para ela um filão de pão. Um filão de pão em Auschwitz vale mais do que 10 mil dólares. E ela pegou esse filão e não comeu sozinha. Ela repartiu esse pão com as outras pessoas que dormiam com ela, naqueles pedaços de madeira que chamavam de cama. Tempo se passou, e ela acabou sendo levada para a Marcha da Morte de Mauthausen. Saíram 2.000 pessoas, sobraram apenas 100 que sobreviveram. E ela, no meio do caminho, já não tinha mais forças, estava muito fraca e não conseguia continuar. 4 moças que receberam pão dela naquela vez ajudaram a carregá-la e assim salvaram a sua vida. Atualmente, essa Edith Eger mora na Califórnia. E ela é uma terapeuta. E ela tem 94 anos. Que tem uma longa vida. Com 91 anos ela lançou um livro chamado The Choice, A Escolha. E ela alega, e ela diz, que o sofrimento é universal, mas a vitimização é opcional. Todos nós passamos por situações pela vida. Essas situações não estão sob nosso controle, mas a vitimização vem de dentro de nós. Nós é que nos tornamos vítimas por causa daquilo que acontece conosco. Nós temos a escolha. Nós podemos escolher o que vai passar pela nossa mente. Todos os dias de manhã, quando nós acordamos, nós podemos olhar para o espelho e pensar: oi, vavoi, hoje vai ser mais um daqueles dias, mais tragédias, mais complicações, mais sofrimento. E nós podemos olhar para o espelho de manhã e pensar: graças ao bom Deus, eu acordei hoje, eu estou com saúde. E vamos enfrentar tudo o que for necessário enfrentar. Porque eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu tenho certeza que eu sou uma boa pessoa. Eu sei que eu vou conseguir enfrentar todas as situações que eu vou passar hoje. Eu sei que eu sou uma luz. Eu sei que eu sou uma Hanukkah. Eu sei que cada dia que passa eu posso brilhar e iluminar mais. A mim mesmo, principalmente. E ao mundo que está à minha volta. Isso tudo depende da forma que nós pensamos. Hanukkah vem nos ensinar que você pode, você consegue. Pode ser que você é fraco, pode ser que você é pequeno, pode ser que você é pouco. Mas você consegue. Não depende disso. Não olhe para as influências externas. Olhe para si mesmo como alguém que vai ser capaz, como alguém que é uma luminária e que vai com certeza ter sucesso com a ajuda de Hashem.